Muito obrigado, senadora Vanessa Graciottin, que preside a sessão nesse momento. Senhores senadores, senhoras senadoras, antes do tema que devo abordar nesta tarde, trago o lamento da minha querida cidade de Londrina e do Paraná, por um fato que entristece toda uma cidade, especialmente uma cidade. O Cine Ouro Verde é um patrimônio histórico da cidade de Londrina. Ontem, o Cine Ouro Verde foi destruído por um incêndio e hoje a cidade apela para que seja reconstruído. O Cine Ouro Verde começou como cinema, evidentemente, e depois transformou-se no centro de grandes espetáculos teatrais da cidade de Londrina e festivais de música organizados pela Universidade Estadual de Londrina. Especialmente eu, senador Requião, tenho razões para alimentar a tristeza de toda a cidade de Londrina. Era vizinho do Cine Ouro Verde, morava a menos de um quarteirão na Rua Maranhão, mais precisamente no edifício Manela, e todos os dias, ao me dirigir à universidade, passava em frente ao Cine Ouro Verde. Momentos especiais da juventude nas tardes de domingo, e depois um momento de emoção quando recebi no palco do Cine Ouro Verde o diploma de professor formado pela Universidade Estadual de Londrina e tendo a honra, inclusive, de ter sido orador de turma, portanto, um dos primeiros discursos que tive a oportunidade de pronunciar com o cinema lotado. A parte esses momentos pessoais vividos no Cine Ouro Verde Londrina, resta dizer que é um patrimônio da cidade, que é um patrimônio do Estado do Paraná e que tem que ser reconstruído. E nós imaginamos que o governo do Estado já esteja idealizando providências urgentes para a sua reconstrução. Da nossa parte, queremos nos colocar à disposição em Brasília para, dentro das nossas limitações e possibilidades, contribuir para que seja reconstruído. Por exemplo, se possível, destinando recursos ao orçamento da União através das emendas parlamentares. É a forma concreta que imagino posso ajudar e pretendo certamente ajudar. Mas, senhora presidente, o Brasil anda só. O Brasil vai adiante apesar dos governos. Um país com potencialidades extraordinárias, com recursos naturais incríveis e com recursos humanos expressivos, o país se desenvolve, apesar dos governos. Fico a imaginar o que seria do nosso país se tivéssemos governos competentes. Nos últimos dias, vários foram os fatos que nos autorizam a afirmar estarmos sob a égide de um governo claudicante, omisso às vezes, confuso quase sempre, nervoso, tumultuado por escândalos de corrupção. É visível que a represa das reivindicações se enche e transborda. Há greves em vários estados, exatamente como reflexo do represamento de reivindicações que já não são mais novas. Nós poderíamos citar como exemplo, até por consideração e por respeito, os aposentados brasileiros. Há quanto tempo buscam, reivindicam e somam perdas, perdas acumuladas. E não há contenção nesse processo de acumulação das perdas decorrentes de reajustes insuficientes no valor da aposentadoria dos aposentados. Tivemos a crise dos policiais militares e temos a crise em vários estados instalada. Saindo desse cenário de reivindicações salariais, chegamos à queda de mais um ministro, à demissão de um ex-presidente da Casa da Moeda, com declarações estapafúrdias do ministro da Fazenda, dando conta de que um partido político comandaria uma área eminentemente técnica na desqualificação brutal da função técnica que deve ser preservada, especialmente numa área sensível como é a área da economia do nosso país. O ministro Mantega perdeu boa oportunidade de ficar calado e agora queremos ouvi-lo. Ouvi-lo no Senado. Amanhã devemos deliberar na Comissão de Assuntos Econômicos sobre requerimento que o convoca para falar sobre as denúncias que envolvem a Casa da Moeda, que se localiza no âmbito da sua gestão no Ministério da Fazenda. Além do convite ao ministro Mantega, há também convite ao ex-presidente da Casa da Moeda, que deve responder a questionamentos que dizem respeito a denúncias da maior gravidade que o envolvem desde que assumiu a presidência da Casa da Moeda. Na quarta-feira, esperamos votar também outro requerimento que convoca ou convida, como queiram, o ministro Fernando Pimentel, alvo de denúncias gravíssimas no final do ano passado que ainda não foram devidamente esclarecidas. Poderíamos citar outros fatos dos últimos dias. As matérias de final de semana das revistas com escândalos apimentados ou citar essa relação política do governo brasileiro com o governo paraguaio, claudicante também, porque colocando sempre brasiguaios em situação temerária diante de invasões, violência, muitas vezes praticadas sob os olhos complacentes de quem governa tanto o país vizinho quanto o nosso país. Enfim, interrompo a narrativa de fatos recentíssimos para uma abordagem ampliada que diz respeito ao primeiro ano do governo Dilma Rousseff. Terminamos um primeiro ano de gestão e verificamos que muitas promessas e compromissos assumidos na campanha eleitoral não saíram do papel ou estão distantes de atingir as metas anunciadas. E deixei a propósito para me referir a um dos últimos acontecimentos. A privatização dos nossos aeroportos principais, sem vincular no bojo desta privatização aqueles aeroportos mais deficientes. Estes ficam para o governo, ou seja, para o povo brasileiro. E aqueles superavitários, significativamente superavitários, são entregues a empresas cujo precedente não recomendaria para assumir missão de tamanha importância, deslocando as mais competentes que ficaram sem a oportunidade de obter o privilégio de administrar esses aeroportos. Estelionato eleitoral patenteado. Digam o que quiserem dizer, mas durante a campanha o que ouvimos, o que o Brasil ouviu, foi a demonização das privatizações. E não venham dizer que não se trata de privatização, porque é abusar demais da paciência e afrontar excessivamente a inteligência das pessoas lúcidas desse país. É o mesmo modelo de antes, com fundos de pensão, com BNDES financiando com juros privilegiados. Ora, é privatização. Não há outro apelido a se conferir a este ato administrativo do governo Dilma Rousseff, que consagra mais uma vez o estelionato eleitoral. Me perdoem a insistência, mas eu não encontro outra denominação para fato desta natureza. Foram promessas ignoradas durante a campanha eleitoral. Eu disse há poucos dias que tinha a impressão que o PT estava acabando, sepultado juntamente com as bandeiras que empalmou durante mais de 20 anos. E, neste caso, renegando o discurso contra as privatizações, que foi utilizado na busca de votos durante várias campanhas eleitorais que lhe ofereceram 3 vitórias consecutivas. Esse discurso foi sepultado com a privatização dos principais aeroportos brasileiros. Mas, nesse primeiro ano, o governo passou por diversos tipos de problemas políticos, econômicos e, principalmente, sociais, sem deixar de mencionar, é claro, os lamentáveis episódios de corrupção envolvendo boa parte do seu ministério. Em um ano de governo, 8 ministros de Estado já sucumbiram, sendo que 7 deles após denúncias de corrupção praticadas em suas pastas, mantendo sua média de 1 ministro demitido a cada 2 meses. Isso é um recorde absoluto. Numa competição olímpica, é a conquista da medalha de ouro da demissão de ministros por corrupção. Não há em tempo algum na história desse país nada parecido. Nada que se aproxime. É campeão disparado, medalha de ouro sem concorrência. Mas os problemas são maiores. Os levantamentos de opinião pública são unânimes. As maiores preocupações da sociedade brasileira dizem respeito à saúde, educação e à violência. A última pesquisa do Ibope mostra que 67% dos pesquisados desaprovam o serviço de saúde, 60% condenam a segurança pública e 51% acham que a educação é ruim. E nós ouvimos o discurso dos governistas, que a presidente Dilma é a mais popular presidente do mundo e de toda a história, mais popular que Lula, mais popular que Fernando Henrique. Ou seja, é uma leitura parcial da pesquisa. Pesquisa não existe para ser lida, e sim para ser interpretada. É preciso interpretar. O povo não pode estar aprovando um governo quando 67% condena a ação do governo na área de saúde, 60% condena na área de segurança pública, 51% na educação. Ora, são os setores fundamentais, são os vértices que dizem respeito à qualidade de vida desejada pela população. Um povo que condena desta forma os itens essenciais da administração pública não pode estar avalizando a gestão. Ao contrário, está condenando a gestão. Na área de saúde, por exemplo, promessas foram feitas. Construção de 500 unidades de pronto atendimento, UPAs, 24 horas. Construção de cerca de 8.600 unidades básicas de saúde em todo o país. promessas específicas e outras mais genéricas, como valorizar práticas preventivas, ampliar a saúde da família e as farmácias populares, acabar com as filas para exames e atendimentos e, por incrível que pareça, melhorar a gestão dos recursos. Infelizmente, muito pouco disso foi executado nesse primeiro ano de governo, ou quase nada. Há poucos dias, a imprensa noticiou que as famílias brasileiras gastam muito mais em saúde que a administração pública. E a saúde do povo deveria ser a suprema lei. Pasmem. O povo gasta mais que o governo em saúde, apesar de pagar os impostos que paga. Estudo da OCDE mostrou que a média dos países pesquisados é de 72% de gastos públicos em saúde. A média dos países pesquisados. No Brasil é diferente. É o povo que paga mais do que o governo. Para a Organização Mundial de Saúde, de forma global, o gasto público equivale a 60% contra 40% do privado. Na Alemanha, 78% contra 22%. No Brasil, os investimentos do governo não chegam a 45%. Portanto, 55% para mais do setor privado. Apenas 25% da população, portanto, é alcançada. E a esperança de melhorar essa situação foi por água abaixo com o atual governo. Apesar de todas as promessas de campanha, o governo derrubou no Senado a obrigatoriedade de se aplicar 10% dos recursos das receitas correntes na saúde e manteve a regra anterior. Como se não bastasse, a presidente Dilma sancionou a regulamentação da Emenda 29 com 15 vetos, sendo que um deles retirou o artigo que previa créditos adicionais para a saúde na hipótese de revisão do valor nominal do PIB. Portanto, para a saúde, mesmo que o PIB aumente além do esperado, nada. O governo foge à responsabilidade e coloca a saúde da população em plano secundário. Com a nova regra, impõe a estados e municípios a obrigatoriedade de aplicação de recursos mínimos anuais, mas se auto-exclui dessa obrigação. O governo impõe mais sacrifício aos demais entes federados, enquanto bate recordes sucessivos de arrecadação. É o caos instalado no atendimento à saúde. O tempo de espera por consulta é alto. Faltam medicamentos básicos, faltam médicos e a qualidade do atendimento ainda é precária. Não é assim no Einstein, em São Paulo, obviamente. Não é assim no outro hospital, onde está o presidente Lula internado. Tratamento excepcional, de excelência, mas nós estamos nos referindo aqui à saúde pública, à saúde do povo trabalhador do Brasil. E é um caos jamais visto na nossa história. Se desejam aplaudir desta tribuna o governo Dilma, aplaudam, mas desmintam que é um caos a saúde pública no Brasil. Afirme o contrário. Afirme que o governo está privatizando aeroportos, que não há o represamento das reivindicações salariais e setores essenciais, como na área de segurança pública. Afirme que a violência não cresce no Brasil. Afirme que as obras de infraestrutura estão em ordem, quando a presidente é obrigada a cancelar visitas porque as obras estão paralisadas. E a segurança pública é outro caos. A violência aumenta implacavelmente. Inclusive, a capital do meu estado, Paraná, uma cidade sempre considerada modelo, está hoje entre as 50 cidades mais violentas do planeta. O que estão fazendo com o povo brasileiro nesses últimos anos? 70 bilhões de reais desviados através dos escândalos de corrupção e precariedade no atendimento a um serviço essencial como é o de segurança pública. Mas o tempo se esgota, senhora presidente, e como não quero afrontar o regimento, peço a Vossa Excelência que considere lido na íntegra o texto do discurso que pronunciaria hoje. Muito obrigado a Vossa Excelência.